Sim, glória e louvor. Talvez desejo ler um salmo antes da oração. O Salmo 34 se tornou grande para mim, ainda em ligação com a quarta-feira à noite, com a palavra de Moisés, que o irmão Frank leu. Desejo ler já desde o começo. Aqui é o homem de Deus, Davi. Ele diz: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente em minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. E agora vem talvez a resposta, por quê? Então ele diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então aqui está a palavra temores, presente de novo, que já na quarta-feira à noite ouvimos, como foi com Moisés, como de Deus, ou Abraão, desculpa, Abraão, lemos de Abraão. Abraão esteve lá, as trevas vieram, e o temor, ou os medos, vieram. E aqui, com Davi, não é diferente. Porque ele expressa que busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, me livrou de tudo. Então, as coisas não foram assim com alegria e rosas, mas sim com opressão e temores. Nós sabemos como é. Eu não sei como se passa com vocês no coração, mas às vezes está no meu coração que há medo e temor. Medo e temor. Porque algo vem sobre nós, vivemos num tempo da provação, em um tempo da aflição, mas aqui, desse homem de Deus, nós podemos tomar talvez a indicação e o exemplo, o que ele fez em todos os temores e aflições nos quais ele chegou. Ele diz aqui: tantas vezes quanto busquei ao Senhor, ele me ouviu e me livrou-me de todos os meus temores. Então ele diz adiante: olharam para ele, foram iluminados, e os seus rostos não ficaram envergonhados. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. De novo essa palavra angústia, temores e angústias. Nos perguntamos por que Deus permitiu isso a todos os seus servos e todos os seus mensageiros, que eles entrassem nessas situações. Mas vocês sabem, Deus quis assim. E provavelmente tinha que ser assim. Aqui, ouvimos de Abraão, ele talvez nem precisaria lamentar, mas mesmo assim ele disse, nós ouvimos na quarta-feira, o Frank leu, foi tão preciosa a palavra, que as trevas vieram e os temores vieram também. E aqui é Davi. Certamente, ele não somente caminhou sobre rosas, mas sim por abrolhos e espinhos. Se contemplamos sua vida, que não foi simples, que esse caminho não foi fácil. O homem de Deus, ele tem que ir por esse caminho. Nós nos perguntamos por quê? Talvez poderíamos ainda pegar outros homens de Deus e ver como se passou com ele, mas agora temos Davi aqui. E ele fala adiante: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos ou fiéis, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, crianças, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida longa, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal. Essa é uma indicação muito especial. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Eu pensei sobre todas as palavras essas aqui. E esses conselhos aqui que esse homem de Deus nos deu, não podemos fazer outra coisa a não ser levar aos nossos corações e nos provar dessas palavras. Como se passa conosco pessoalmente, contigo e comigo? Como está com a tua língua? Como é com a minha língua? Como está com os teus lábios? E como é com os meus lábios? Como é com a paz? Eu mantenho a paz? Se às vezes outros não querem, mas eu quero. E não ter paz é um sofrimento terrível. Isso nos deixa enfermos, doentes. O coração fica dolorido. Sequer podemos vencer isso. Mas aqui ele diz: aqui guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Também essa palavra, clamor de ajuda, de socorro, é algo especial. Vocês sabem, se não estamos em aflição, não precisamos de ajuda. Não precisamos de gritar por ajuda. Mas eu penso, se estamos em aflição, em situações que não podemos mais ter controle, então precisamos desse clamor de ajuda, de socorro. Senão você sabe o que será, então. Então o inimigo nos simplesmente domina, nos quebra. Mas está aqui, os olhos do Senhor estão direcionados estão sob justiça, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então isso é algo maravilhoso. Os justos, eles não precisam temer, mesmo se entram em certas situações. Quando clamarmos, o Senhor ouvirá. O Senhor ouvirá, atenderá. E eu creio, certamente, que Ele, então, deixará chegar a sua ajuda. Ele está aqui adiante. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O Senhor está próximo, perto dos que têm coração quebrantado, e salva os contritos de espírito, ou espírito abatido. Glória e louvor. Isso é algo maravilhoso. Aqui ele diz adiante: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E são palavras consoladoras que o Senhor hoje à noite já nos apresenta. Nós podemos agradecer a Deus que temos a sua palavra, que a sua palavra repetidamente nos dá nova força e nova coragem, e que podemos vir nesses dias. Então, nós não estamos nos dias daqueles homens, nós estamos nesses dias. São dias, é o nosso dia, é o nosso tempo no qual vivemos, no qual fomos colocados, como aqueles nos seus dias foram colocados também. Agora, Deus fez assim, e nós não podemos mudar isso, nós temos que ir por esse caminho no qual fomos colocados. E eu creio que fazemos bem se contemplarmos aquilo, o que Davi, e quando ele clamou, porque penso que ele fez boas experiências, vivências com o seu Deus. Ele fez boas vivências com o Deus vivo. E eu penso, nós não podemos fazer melhores experiências do que com o Deus vivo. Que Ele possa hoje à noite também nos encontrar, que Ele possa estar conosco enquanto clamamos a Ele, enquanto levantamos nosso clamor de socorro, mandamos para Ele, e que Ele, para que Ele ouça, e Ele ouvirá. E eu creio de coração, pois está escrito aqui, os olhos do Senhor estão direcionados aos justos e os seus ouvidos ao seu grito de socorro. Isso é maravilhoso. Isso nós queremos de todo o coração. Que Ele possa ter misericórdia de hoje à noite. Vamos levantar para oração. Pai, nós te agradecemos por essas horas da graça, por essa comunhão que temos uns com os outros e contigo. Senhor, nós te agradecemos por tua preciosa e santa palavra, Senhor. Nós te adoramos. Tu já falaste conosco, Senhor, e falarás adiante. Abençoe meus irmãos, abençoe todos nós que viemos para ouvir a tua palavra, Senhor. Seja louvado e glorificado, Senhor. Possa ser assim que nós cantemos louvores a ti, que toquemos para ti, que elevemos o teu nome, assim como seja claro ou escuro. Nós não queremos parar de trazer a glória ao teu nome, porque tu fizestes grandes coisas. Tu és o nosso Deus. A ti seja a honra, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Nos sentamos. Glória e louvor seja ao Senhor, por todas as maravilhosas palavras que já ouvimos. Que consolo, que convicção nos vem da palavra de Deus. Palavras de homens, isso já disse aqui algumas vezes, elas nos levam para baixo, a palavra de Deus nos edificam. E se ouvimos a palavra de Deus de todo o coração e aceitamos a fé, então somos fortificados, somos levantados e interiormente recebemos coragem de caminharmos adiante. Alguém me perguntou nesses dias, foi hoje ou ontem, sobre o futuro. E eu simplesmente tive que dizer, se Deus não tivesse nenhuma intenção, então o inimigo não faria nem sequer tantas coisas. E pensei em Jó, e o irmão Orus leu de Davi. Só precisamos contemplar um pouquinho mais de perto a vida desses homens de Deus. E de fato, às vezes, foi muito turbulento, mas foi com Deus. E Deus cuidou para que lhes fosse concedida ajuda. Na carta aos Hebreus, nós ouvimos que temos tal nuvem de testemunhas. Fomos todos esses homens dos quais o Senhor falou através do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, essa expressão do Senhor. E são meu servo, que eu elegi para que cheguem ao conhecimento e creiam a mim e vejam que eu sou. Diante de mim não foi criado nenhum Deus e após mim não haverá nenhum. Pessoas que pegaram a Deus por suas testemunhas, através dos quais ele pôde dar o seu testemunho aqui nessa terra. Vós sois minhas testemunhas, Assim diz o Senhor, e são meu servo que eu elegi. Coletivamente, no geral, os servos de Deus eram suas testemunhas aqui sobre essa terra. E no Novo Testamento, o mesmo Senhor diz, aqueles que Ele chamou, vós sois minhas testemunhas. Esperai aqui em Jerusalém, até que sejais revestidos com o poder das alturas. Muitas coisas poderiam ser ditas aqui. Foi uma palavra que meus olhos querem rapidamente, 2 Coríntios 10, versículo 4. Lá Paulo escreve, porque de muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas. Um grande homem de Deus, ele também passou por todas essas coisas. Agora, a palavra do Salmo 34. Isso me lembra na passagem bíblica que em breve já chegaremos a de Zacarias 3. Especialmente, eu penso aqui no versículo 8. O anjo do Senhor está à esquerda dos justos e os salva. Há pelo menos um exemplo, se não alguns, da Santa Escritura, que literalmente comprovam, testificam essa palavra, e eu creio que vamos simplesmente abrir e ler. Aqui se trata do anjo do Senhor, que está acampado ao lado daqueles que temem a Deus, e também ele os salva de todas suas angústias e aflições. E eu penso nesse contexto, não somente desde que estou sentado aqui, mas antes de ter entrado aqui no salão, eu pensei na palavra de Zacarias capítulo 3. E lá, a tal caso, mas antes de lermos capítulo 3, deixe-me ler os últimos dois versículos do capítulo 2. 16, 17, eu poderia entrar, falar de todas as passagens bíblicas que já foram lidas, mas deixe-me acrescentar isso rapidamente. Zacarias 2, 16, 17. Mas o Senhor colocará ajuda como sua herança na sua santa terra, e Jerusalém elegerá, escolherá Jerusalém. É versículos 12 e 13. Somente esse pensamento aqui. Nós sabemos que o povo de Israel volta ao chão da sua promessa, mas após terem pisado o chão da promessa e a sua herança terrena terem tomado, Deus então possui aqueles como a sua herança e possui-os, assim como eles de um lado pisar no santo chão, assim ele os pega por outro lado como sua herança. Estou expressando claro o suficiente aqui mais uma vez esse versículo. Então o Senhor possuirá a Judá como sua porção na terra santa e ainda escolherá a Jerusalém. Nós sabemos, Deus concedeu a promessa que o seu povo voltará, qual seja a terra que Abraão, Isaac e Jacó, que lhes havia sido prometida. E quando tiver voltado a essa terra e pisarem no santo chão, então Deus pega essas pessoas como sua herança no santo chão, pega em posse e escolherá novamente a Jerusalém. Em outras palavras, aqueles que em função da promessa divina voltam ao santo chão, qual seja ao chão que Deus lhes havia prometido, e eles o possuem, então a esses, Deus os possui sobre esse santo chão após terem pisado sobre ele. Compreendemos isso? Essa é uma palavra muito maravilhosa. Uma palavra maravilhosa. Deus não deixa somente as pessoas voltarem para que tenham voltado. Deus tem uma intenção com eles. E no momento, quando eles voltaram ao santo chão da promessa, então Deus se volta a eles e os toma como sua herança no santo chão. E isso com todos nós, falando espiritualmente, é a mesma coisa. Atrás disso está o versículo, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou da sua santa morada. No momento quando Deus cumpre isso, toda a carne estará calada sobre, diante dele, porque ele se levantou para, da sua santa morada para aquilo que ele havia prometido também cumprir. Mas agora chega a história com o anjo do Senhor. E esta é muito interessante. Está aqui no capítulo 3, a partir do versículo 1 a 5. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, se o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses vestidos sujos. E a ele e disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: ponho-lhe uma mitra limpa sobre sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos. E o anjo do Senhor estava ali. Aqui há duas coisas. Na primeira parte, Satanás estava ao lado dele e acusou-o, até que então aconteceu essa troca, e ele então colocou as vestes limpas. Então o Senhor, ou o anjo do Senhor, estava do lado dele. Uma palavra muito interessante. Nós sabemos, de acordo com Apocalipse 12, Satanás é o acusador dos irmãos. E um dia ele será jogado para fora. O Senhor Jesus disse: eu vi Satanás cair como um relâmpago lá do céu. Ele não será descer mansinho, não. E eu espero, de fato, que ele bata com toda a força quando cair, após o tempo da acusação. Eu não desejo nada de mal a ninguém, mas ao mal podemos desejar. Se quando seu tempo tiver passado, ele será jogado para baixo. Aqui o Senhor disse, aqui era o anjo do Senhor, aqui era Deus que havia falado, e se tratou do povo eleito, que tinha chegado ao chão das promessas, que deveria tomar seu lugar, e Deus queria isso, eles como sua herança no santo chão. Toda a carne deveria se calar diante do Senhor, mas então, de repente, está aqui e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Nós vemos o que significa. O Senhor, ele se acampa ao lado daqueles que o temem. Nós vemos na hora da aflição, na hora da opressão, a Satanás é ordenado calar-se, e o Senhor, ele tem a última palavra sobre os seus. Não pode ser de outra forma. E então ele foi despido, e eu creio que nesse momento, quando esse Josué, ele despiu suas vestes sujas, com esse momento, quando esses vestidos sujos foram tirados, que também com a permanência de Satanás havia acabado. Ele não tinha mas vontade de ver quando esse homem, somente com os vestido com os talares gloriosos, lá ele não tinha vontade nenhuma para ficar olhando, e isso ele não podia. Mas o anjo do Senhor estava lá, e ele ordenou daquele que ele estava aí, então coloca-lhe, dispo, e coloque as vestes limpas. E eu creio que nesse momento, quando Josué recebeu, foram furadas essas vestes sujas, e não havia mais nada lá que Satanás poderia acusá-lo, então a sua permanência não era mais, não estava mais. Ele pôde sair, ele não podia ver como o anjo do Senhor estava ao lado desse Josué, o ajudou, como ele intercedeu por ele, deu a ordem de despir e vestir e colocar uma mitra sobre a cabeça. Lá, então ele não estava mais lá para ser encontrado, mas somente o anjo do Senhor que estava do lado dele. No Novo Testamento, é Jesus, o nosso Senhor, que como sumo sacerdote está lá em pé, como mediador por você e por mim. E se o inimigo nos acusa, eu vos digo, o Senhor está aí, que fala o juízo, o Senhor que deu o seu sangue e sua vida na cruz do Gólgota por nós todos. Deus pega a sua propriedade e possessão, tanto quanto estiver no chão da promessa, tenha voltado ao chão da promessa. E ainda pode acontecer que Satanás venha e diga, aqui é isso e aqui é aquilo outro. E então vem o anjo do Senhor e diz, cala-te, aqui seja isto ou aquilo, não há. Aqui está o povo de Deus, que de acordo com a promessa, voltou ao santo chão, e aqui está o Senhor que falou juízo certo ao seu povo, aqui está o Senhor que colocou o seu povo sob o santo chão como herança e pede o seu direito, cala-te, e se não te cabe, então vai embora. E nós vemos, ele teve que ir, ele não pôde mais ficar aí. E está aqui, o Senhor que te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, não somente chamou, mas elegeu. Não somente chamou, mas elegeu. Então, que te cale. Isso é assim também com a multidão eleita. No momento, quando Satanás quer acusar, e talvez até com razão, ou com razão, mas o Senhor lhe ordena, o teu e o meu Redentor, que na cruz do Gólgota, ele derramou o seu sangue. Cala-te. Essas pessoas são como um tição tirado do fogo, agraciados por Deus, chamados para fora e para um alto propósito determinado, pessoas determinadas assim, cala-te. Mas nós vemos da mesma forma que o diabo não teria se calado enquanto Josué ainda tinha as suas vestes sujas. Mas no momento, ele perdeu o seu direito e teve que ir embora. Mas o Senhor permaneceu até o fim lá e olhou como esse homem não foi despido. Quando ele foi despido, Satanás estava olhando ainda. Mas quando ele foi vestido, então o Senhor olhou e teve sua alegria desse homem, que ele não estava nu, mas que estava, foi vestido da presença do Senhor. E não somente vestido, mas em vestes gloriosas foi vestido da presença do Senhor. O mesmo acontece com você e acontece comigo. Acontece com todos os eleitos de Deus, com os filhos eleitos de Deus. E a hora virá quando aquilo que também está escrito em Apocalipse 12 encontrará seu cumprimento, que Satanás será jogado, arremessado para baixo, e que então ainda executará sua raiva ainda mais do que faz até agora. Nesse contexto, se tornou muito grande para mim que o Espírito de Deus guia, porque eu não sei se eu teria trazido essa palavra com essa convicção se não fosse a palavra de introdução, justamente lido aquilo que foi lido, para mim foi uma confirmação. O anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles, aqueles que o temem. E nós sabemos, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor era o anjo da aliança. A forma visível, a revelação visível e a pressão da forma visível do Deus invisível. Deus, ele mesmo, revelado em forma de um anjo. O anjo do Senhor não é Gabriel ou Miguel, mas o anjo do Senhor é o anjo da aliança, é o Senhor ele mesmo, revelado em forma visível, assim como ele caminhou no jardim do Éden, e antes de falar a Abraão, e Moisés viu o anjo do Senhor na sarça ardente. Jacó lutou com o anjo até que recebeu a vitória. E assim sabemos que é o Senhor mesmo que foi, que lá, que estava em pé lá, que estava vendo. Ele ordenou a Satanás para calar-se, porque ele tinha falado. E após ele ter falado, então todas as pessoas, e mesmo Satanás, tem que se calar. Se ele ordena, então retira as vestes sujas desse homem e revista-o em vestes gloriosas. Então é assim, e até o diabo tem que se subordinar a isso. Ele tem que se calar. O Senhor o ordena, e quando ele fala, então queremos ouvir isso da fé e aceitar de todo o coração. Nós ouvimos, as provações virão em todos os lugares. Mas Davi foi um homem que teve a vida mais movida de todos e todos os sentidos, em todas as direções. Mas uma coisa ele fez, ele colocou sua confiança em Deus. Ele sabia em quem ele cria e não parou de cantar os seus salmos. Já antes do número 30, poderia ter parado, e com 32, talvez, certamente. Mas ele, até 150, ele perseverou. E essa é uma medida muito boa. Ele não se deixou segurar. Ele sabia o que Deus havia feito a ele. Como nós poderíamos fazer outra coisa, a não ser servir ao Senhor, até que passemos do crer para o ver. E também as outras palavras que nós ouvimos, que nós tenhamos paciência. O que nos resta adiante, a não ser de pedir ao Senhor que nos conceda a paciência correta pela graça, para que possamos ser aprovados e possamos perseverar até que o Senhor nos tenha vestido das vestes das bodas, até que não haja nada mais acusável em nós, que o Senhor possa nos tenha justificado plenamente, purificado e santificado plenamente, que o inimigo tem que passar ao largo de nós. E nós sabemos, com Jó, ele não tinha sequer um motivo, eu não encontrei nenhum. E mesmo assim, o inimigo bateu ainda. Ele veio diante do Senhor e disse, bom, se esse homem, ele somente serve porque está passando bem. Você deu tudo para ele, ele possui está passando bem, e uma pessoa que está passando tão bem com ele, então ele pode servir a você muito bem, mas deixa-me uma vez bater, então você vai ver o que acontecerá. E o Senhor de fato permitiu, quase não podemos compreender, mas Deus sabia, esse Jó, com o diabo pode fazer o que quiser, ele servirá a mim adiante. E assim aconteceu. E quando ele ainda disse, eu sei que o meu Redentor vive, isso também não agradou a Satanás. Mas mesmo assim, ele disse, lá, sentado nas cinzas, onde todos balançavam a cabeça e passavam ao largo dele, balançando a cabeça, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse, eu sei que o vosso Redentor vive. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Ele também não disse o nosso, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos e irmãs, essa convicção pessoal de salvação, não lá no plural, mas sim no singular, eu sei, eu sou filho de Deus, eu sei, eu sou redimido, eu sei, eu passei da morte para a vida, Eu sei, eu fui agraciado por Deus. Eu sei que Ele tirou minhas vestes sujas e me deu vestes da salvação. Eu sei que o meu Redentor vive. Deus, Ele colocará o seu povo eleito, trazerá de prova ao chão da promessa e dará a possessão a ele. Quando eles receberem a possessão do chão, ele também os tomará em possessão. Ele não está interessado tanto na terra. A terra ele deu a eles. Ele está interessado nas pessoas que moram na terra, não tanto na terra em si. E assim também se passa nesse tempo. Deus tem um povo que volta ao chão das promessas divinas para esse tempo. Esta é a semente de Abraão. E Abraão, lá onde não havia nada para ser esperado, ele ficou firme na fé. Você sabe, se temos ainda somente 1% de esperança, isso não é fé. A fé entra lá onde, de fato, 100% passou tudo. Onde absolutamente não podemos ter nenhum ponto para segurar. Lá começa a fé. E lá o impossível se torna possível. Lá Deus entra em ação. E lá Ele se glorifica. E Ele confirma a sua palavra. Se nós ou eu ainda temos algum lugar para segurar, bom, então seguraríamos lá. Mas não temos mais. Deus cuidou por isso, disso. E isso é certo assim. E agora nós queremos ver se Deus pode atuar fé em nós através da pregação da sua palavra. E também nessa fé nós possamos tomar nossa posição e caminhar adiante. Também foi enfatizado que nas nossas provações temos que perseverar e queremos perseverar com a ajuda do Senhor. Então a provação tomará sua virada e Deus se reconhecerá e glorificará o seu nome. E nós todos seremos tirados como tição do fogo, arrancados do fogo, e seremos salvos. E naquele dia seremos enfileirados na multidão comprada pelo sangue. Ele deu para vesti-los em vestes reluzentes de estarem diante do trono e cantarem o cântico do Cordeiro. Grande e maravilhoso és tu, Senhor Todo-Poderoso Deus. Justo são todas as suas obras e todos os seus juízos, ó Rei dos povos. Entre essa multidão, Deus, pela graça, nos enfileirará, não por minha causa, não por tua causa, mas por causa daquilo que Ele, em Jesus Cristo, na cruz do Gólgota, o que Ele fez. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem, e Ele os salva. Nós vimos com Josué, lá, Satanás, eu às vezes quero saber se, embora não sou muito curioso, de que forma ele apareceu lá. Às vezes penso também sobre isso, quando está escrito que Satanás pegou o Senhor aqui, pegou o Senhor lá, quando esteve em Jerusalém, eu pensei, onde está aqui o telhado do templo? Então, o irmão Gordon, isto aqui, lá é o telhado do templo. Eu pensei, oh, meus senhores, lá o inimigo pegou o nosso Senhor e levou o nosso Senhor lá. E eu sequer quero dizer, onde, como ele surgiu lá? De que forma ele apareceu lá? Mas porque devemos saber todas as coisas? Eu não quero vê-lo nem assim, nem de outra forma. E que forma ele apareceu? Não quero vê-lo. Não quero sabê-lo. Mas ele, de fato, ele esteve lá. E também o nosso Senhor, de uma forma ou de outra, ele colocou a prova. Mas você sabe, o Senhor deu a resposta certa. E também com Josué. Não foi Josué que falou por si mesmo. Foi o anjo do Senhor que intercedeu por ele, que por ele falou, ou seja, o Senhor que havia eleito a Jerusalém, que tem o povo de Deus na terra. Irmãos e irmãs, aquele que nos elegeu, que nos comprou, que pagou o preço no Gólgota, ele fala por você e por mim. Você e eu, nós não precisamos falar. Ele intercede por nós, como também da palavra surge. Ele é um fiel sumo sacerdote, se tornou um sumo sacerdote fiel e intercede por todos nós. Se Satanás nos pode acusar, nos quer acusar, o Senhor, ele ordena para que se cale e ele intercede por nós e diz, esse é o meu povo. O meu sangue jorrou na cruz do Gólgota. Nada pode ser levado em conta a eles. Eu carreguei tudo e levei tudo à cruz do Gólgota. E ele ordena, Satanás, cala-te. Após o Senhor ter falado e eles aceitaram, então Satanás tem que se calar e nós podemos, pela graça, agradecer ao nosso Deus, trazer a honra a Ele. Amém.